Havendo número legal, em nome de Deus, dou por abertos os trabalhos da presente sessão ordinária, saudando os colegas vereadores, a mesa diretora, saudando assessores desta casa, Juca, o Eduardo Godinho, a imprensa, e os assessores, demais pessoas que nos acompanham nesta noite, servidores municipais, demais pessoas que nos acompanham. Em virtude da solicitação de afastamento pelo vereador Adílio Pazini, pelo período de 30 dias para tratar de assuntos particulares, assume nesse dia novamente a cadeira de vereador suplente do Partido Progressista, o vereador Gilmar José Treviso, sendo desnecessário novo juramento. Uma saudação especial ao Gilmar, que retorna a esta casa, então, no lugar do vereador Pazini. Passamos à apreciação da ata. A ata não foi disponibilizada às bancadas, está ainda em confecção pela Secretaria da Casa. E hoje nós temos, então, a apreciação das contas com tempo reduzido a 60 minutos de sessão, as contas do prefeito Paulo Mazzucchi, 2013. Peço ao diretor que faça a leitura dos expedientes encaminhados à mesa diretora.
Ofício número 18, de 2016, do Campus Universitário de Guaporé. Excelentíssima senhora Andreia, a cumprimentá-la cordialmente, venho formalizar a solicitação feita pessoalmente à Vossa Excelência para que possa palestrar aos nossos acadêmicos matriculados na disciplina de Administração Pública, ministrada pelo professor Vinícius de Vargas Bassichetto, como também para que os mesmos possam conhecer as dependências e o funcionamento da Câmara Municipal de Vereadores do nosso município. Conforme acordado previamente, a referida palestra ocorrerá no dia 4 do 5 do corrente ano, às 20 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Guaporé. O objetivo de tal ação é oportunizar aos acadêmicos o aprofundamento dos conhecimentos sobre o funcionamento da Casa Legislativa, tendo em vista o importante papel do Legislativo na administração pública. Sugerimos alguns temas e/ou aspectos a serem abordados na palestra, como o funcionamento da Casa Legislativa, os três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, responsabilidade da Casa Legislativa, comissões internas, como funciona a eleição para a mesa diretiva e qual o período de mandato, como é conviver com os diversos pontos de vista partidário e o papel e as funções de vereador. Também, Vossa Excelência poderá sugerir outros temas que julgar pertinente para abrilhantar ainda mais o momento. Agradecendo pela disponibilidade e atenção, desejar envio meus agradecimentos e minhas cordiais saudações. Professora doutora Maricela Pedrini, diretora do Núcleo de Guaporé. Ofício número 1, 2016. Andréa Caron, presidente do Partido Progressista de Guaporé, vem através deste indicar o vereador Gilmar José Treviso como líder da bancada do Partido Progressista durante o período em que o vereador Adílio Antônio Pazini permanecer em licença por motivos particulares. Na oportunidade, manifestamos protestos de elevada estima e consideração, atenciosamente, Andréa Caron, presidente do Partido Progressista. Convite. A mesa diretora da Câmara de Vereadores de Guaporé convida a todos os edis para a participação de uma reunião com o reitor da Universidade de Caxias do Sul, senhor Evaldo Cuiava, na data de 20/04/2016, às 19h, no plenário Roberto Baldasso, com o objetivo de conversar sobre a transferência do campus universitário para o centro da cidade e sobre os investimentos futuros. A presença dos vereadores se mostra de grande importância para o fortalecimento da instituição de ensino e da comunidade em geral. Contamos com a presença de todos. Atenciosamente, Andréa Caron, presidente. Parecer número 10, 2016, do controle interno do município de Guaporé. Senhora Presidente, em atendimento aos artigos 70 a 75 da Constituição Federal e artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, as leis municipais 22.84/2001, 31.33/2011, decretos 32.44/2001 e 45.84/2011, e a Resolução 936/2012 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, promovemos a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial no tocante à legalidade, economicidade, moralidade e eficiência na administração dos recursos e bens no âmbito dos poderes executivo e legislativo municipal. O controle interno, em função das suas prerrogativas legais previstas na legislação acima citada e na Resolução 936/2012, expõe a esta Casa Legislativa o que segue. O Poder Legislativo submeteu à análise e deliberação dos vereadores os projetos número 11/2016 do Poder Executivo e Legislativo número 2/2016, 3 e 4/2016, que tratam da revisão anual de vencimentos e subsídios. Após análise e deliberação do Poder Legislativo, foram aprovados os projetos número 11/2016 do Poder Executivo e 02/2016 do Poder Legislativo, e rejeitados os projetos legislativos número 3/2016 e 4/2016. A rejeição dos projetos que concediam a revisão anual dos subsídios do prefeito e vice-prefeito e secretários municipais resultou no descumprimento de dispositivos já aprovados por esta Casa Legislativa. A rejeição dos projetos, os projetos de lei, que tratam da revisão anual dos subsídios dos vereadores, prefeito e vice-prefeito e secretários, contraria dispositivos já aprovados nesta Casa, que fixaram os subsídios para a legislatura 2013-2016. A aprovação dos projetos que tratam da revisão anual dos servidores do Poder Legislativo, projeto de lei legislativo 02/2016, e projeto que trata da revisão anual dos servidores do Poder Executivo, projeto número 11/2016, ofereceu suporte legal necessário para a concessão da revisão anual aos exercentes de mandato de vereador, prefeito e vice, e dos secretários municipais. A rejeição, aprovada por esta Casa Legislativa, deve ser revista por tratar-se de matéria já deliberada e consolidada pelas leis municipais 3303/2012, 3304/2012 e 3305/2012. A falta da revisão poderá ocasionar um passivo trabalhista para o Poder Legislativo e Executivo, visto que a legislação aprovada pelas leis 3303, 3304 e 3305/2012 asseguram a revisão dos vencimentos e subsídios na mesma data e no mesmo índice em que for procedida a revisão geral da remuneração dos servidores do município, conforme o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. O controle interno, após tecer as considerações expressas no presente parecer, enaltece a necessidade de revisão dos dispositivos legais vigentes que tratam da revisão anual dos vencimentos e subsídios, pois da forma como estão dispostos, deixam os dirigentes do Poder Executivo e Legislativo ao alcance do controle interno e principalmente do controle externo exercido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Por fim, vale salientar que até o mês de setembro próximo, o Poder Legislativo deverá deliberar sobre os subsídios do prefeito e vice, dos vereadores e dos secretários municipais para a próxima legislatura, que poderá resultar na manutenção dos atuais valores, na majoração dos valores e na própria redução dos valores hoje praticados. O conteúdo desse parecer poderá ser utilizado como subsídio às ações do Poder Legislativo para a resolução dos questionamentos aqui expostos. Para o alcance dos objetivos propostos pelo controle interno, sugerimos que seja dado conhecimento do conteúdo desse parecer a todos os membros do Poder Legislativo. Quem assina, Delfino Nerves e Fernanda Parisotto, membros do controle interno. Ofício número 120/2016, do Gabinete do Prefeito. Senhora Presidente, senhores vereadores, cumprimentamos cordialmente Vossas Excelências e, na oportunidade, vimos encaminhar em anexo o balancete orçamentário contábil da Prefeitura Municipal de Guaporé, referente ao mês de março de 2016. Atenciosamente, Paulo Vino Mazzucci, o prefeito. Ofício número 123/2016, do Gabinete do Prefeito. Senhora Presidente, senhores vereadores, através do presente, vimos encaminhar o projeto de lei número 12/2016, que altera o artigo 1º das leis 3681/2015 e 3682/2015. Em anexo à justificativa, atenciosamente Paulo Vino Mazzucci, o prefeito. Ofício número 128/2016, também do Gabinete do Prefeito. Senhora Presidente, senhores vereadores, cumprimentamos cordialmente Vossas Excelências, oportunidade que enviamos para análise e votação projeto de lei número 13/2016, que autoriza a abertura de crédito especial e da outras providências. Em anexo justificativa, atenciosamente, Paulo Vino Mazzucci, prefeito. Ofício número 58, do 3º Batalhão, Pelotão de Polícia Militar de Guaporé. Prezada senhora, ao cumprimentá-la cordialmente, tenho a informar e estender convite a essa prestigiosa entidade acerca do 1º Seminário Regional de Segurança Pública, promovido pelo Comando Regional de Polícia Ostensiva da Brigada Militar, em parceria institucional com a Universidade de Caxias do Sul. A data do seminário está confirmada para o dia 19 de abril, das 8 horas às 18 horas, tendo por local o UX Teatro de Caxias do Sul, e a programação do evento segue em anexa, incluindo os temas, debatedores e mediadores dos três painéis de exposições que ocorrerão seguidos de debate. Tal evento tem por objetivo envolver os diversos profissionais de segurança pública, comunidade acadêmica, autoridades e entidades, especialmente da região da Serra, procurando discutir com segmentos governamentais e da sociedade civil a questão da segurança pública, bem como firmar compromissos em relação à responsabilidade de cada ente federativo e do próprio cidadão em relação ao tema. A presença no seminário será considerada atividade universitária curricular, com inscrição e certificação realizada através do site da universidade, sem ônus à corporação e aos interessados através do link abaixo. Assim sendo, certo de sua atenção e comparecimento na medida do possível, fato que agregará imenso prestígio ao evento, despeço-me cordialmente e coloco-me à disposição. Júlio César de Oliveira Greff, comandante da Brigada Militar de Guaporé. Ofício número 17/2016, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Guaporé. Na oportunidade em que lhe cumprimenta, a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Guaporé, representada pelo seu presidente, senhor Alessio Agostinho Alba, vem através deste convidar Vossa Excelência e demais vereadores para o evento de comemoração de 50 anos do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Guaporé, que irá realizar-se no dia 21 de abril de 2016, tendo início às 9h30, no Salão Comunitário do Bairro Nosso Senhor da Saúde, Nossa Senhora da Saúde, no município de Guaporé. Certos de que podemos contar com vossa participação nesse sentido, antecipadamente agradecemos, sem mais, na oportunidade manifestamos protestos de elevada estima e consideração. Assina o presidente do sindicato, Alessio Agostinho Alba. Esses são os expedientes encaminhados, senhor presidente.
Antes de passar a leitura dos requerimentos, eu gostaria de dividir com os senhores, já foram lidos dois convites, um para uma palestra que seria oferecida pelo Poder Legislativo na data de 4 de maio, e eu já conversei com alguns vereadores, eu gostaria de pedir que cada bancada designasse um vereador para que pudesse estar presente nessa, se nem todos os vereadores podem, ou melhor seria que todos os vereadores estivessem presentes nessa palestra, que é o Poder Legislativo apresentando as suas funcionalidades, como é distribuída a questão da comissão, o regimento interno, o processo legislativo, as dependências. Se todos os vereadores puderem estar presentes, seria melhor. Mas se não puderem, que pelo menos tivesse um vereador por bancada, para que a gente pudesse dividir o espaço do tempo dessa palestra e os assuntos, temas sugeridos pela diretora do campus, da UCS. E não desmerecendo os demais, eu deixo a sugestão de que preferencialmente fiquem os vereadores, permaneçam os vereadores que já passaram pela Universidade de Caxias do Sul, que eu sei que todos têm, todas as bancadas têm um vereador, pelo menos, que já cursou direito ou que já estudou, já fez graduação, porque o objetivo da palestra, além de mostrar como é o funcionamento do Poder Legislativo, também é poder dar um up, vou utilizar esse vocabulário, dar um pouco mais de sustentação àquilo que a gente quer mostrar, que é o núcleo que era o núcleo de Guaporé, que agora é um campus, e eu acho oportuno que os alunos tenham acesso à informação de que nós temos um vereador do PDT que já se formou, o vereador do PMDB que estuda, o assessor jurídico da casa que se formou, assessores da casa legislativa que fizeram graduação também na universidade, o diretor, e assim por diante. Então, a presença é importante que todos os vereadores estejam, mas que esses alunos também possam compartilhar, o vereador Walter Mann também, que fez graduação, que todos esses alunos possam compartilhar que daquela instituição de ensino saíram pessoas que estão hoje em ascensão numa carreira política ou ocupando uma função importante no município. Então, esse é um ponto que eu gostaria de frisar, e outro é a questão do dia 20/4, que é quarta-feira agora, às 19 horas. Eu peço a gentileza que todos os vereadores estejam presentes nessa reunião com o reitor Evaldo Cuiaba. O objetivo, a reunião será uma reunião fechada, e o objetivo justamente nós discutirmos o futuro do campus de Guaporé e os problemas que eles têm enfrentado, que vão enfrentar, e as soluções que eles gostariam de apresentar para nós, e também aquilo que a gente pode sugerir para o campus. Então, eu peço que os vereadores anotem essa data, que é de fundamental importância. Lembrando que no dia 2 de maio também nós temos uma parceria com a UCS aqui nesta Casa Legislativa, que é uma palestra sobre direito eleitoral. Então, são todas atividades que o Poder Legislativo tem se colocado à disposição do campus da UCS para fortalecer a imagem, a credibilidade da instituição, mas também dar acesso aos nossos munícipes para o conhecimento de uma forma mais democrática e mais fácil deles poderem acessar, que é aqui no centro e na Casa do Povo. Eu peço ao diretor que faça a leitura dos requerimentos encaminhados à mesa, os requerimentos escritos.
Requerimento número 16/2016 da bancada do PMDB, através do vereador Paulo César Giroldi, que é vereador e líder da bancada do PMDB, que vem respeitosamente perante Vossa Excelência, para que se digne solicitar junto ao Poder Público Municipal o que segue: a relação das pessoas beneficiadas pelo programa Aluguel Social no município, bem como a cópia da documentação que comprove a real necessidade das mesmas; o número de imóveis locados pelo Poder Público Municipal para fim do benefício, bem como o endereço dos mesmos; o valor pago por mês de cada imóvel locado e relação dos proprietários que possuem contrato de locação com o Poder Público Municipal; justificativa: procurado por vários munícipes, e principalmente os menos favorecidos, fui questionado o porquê de algumas pessoas receberem o aluguel social, sendo que muitos não teriam necessidade do benefício, e os que realmente necessitam não conseguem o benefício junto ao Poder Público Municipal. Atenciosamente, Paulo César Giroldi, vereador e líder da bancada do PMDB. Esses foram os requerimentos escritos, senhora presidente.
Coloco a palavra à disposição aos vereadores que queiram encaminhar requerimentos verbais. Palavra com o vereador Paulo Giroldi.
Senhora presidente, colegas vereadores, saudação ao público presente, à imprensa, escrita e falada, aqui presente nesta noite também. Gostaria que fosse encaminhado um ofício à CIPA da Joias Condor, parabenizando, né, pela campanha desenvolvida contra o Aedes aegypti. E também que fosse encaminhado um ofício, um requerimento ao Poder Público Municipal, solicitando manutenção nas câmaras de vídeo monitoramento instaladas nas vias públicas do município. Era isso. Obrigado.
Palavra à disposição, vereador Walter Mann.
Senhora presidente, sou de Vossa Excelência, assim como saúdo aos demais colegas vereadores, os assessores aqui presentes, aos guaporenses, à imprensa. Senhora presidente, eu gostaria de fazer um requerimento ao Executivo, mas direcionado também às critérios de obras, para que providencie na abertura da vala para a colocação da tubulação para esgoto. É na rua Aurora, no trecho entre a Avenida Silvio Sanson e a rua Manuel Francisco Guerreiro, em frente ao Hotel Rossenzi. Eu saliento, presidente, de que seja colocado no ofício também, de que o proprietário do Hotel Rossenzi, ele se dispõe a fornecer os tubos necessários para essa canalização. É a abertura, então, dos paralelepípedos e da vala necessária para a colocação da tubulação. Somente isso por parte do Poder Público Municipal. Obrigado, senhor presidente.
Palavra com o vereador Mustafa.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, ao público aqui presente. Eu gostaria de fazer um pedido à Secretaria de Obras, presidente. Na rua Ângelo José Bordim, bem na esquina da Praça Bom Jesus, onde chega na Praça Bom Jesus, que existe uma valeta. Quando chega na praça, é difícil tu passar se não passar o carro atravessado. Então, se colocasse uma camada de asfalto ou recuperasse o paralelepípedo que tem o calçamento. Porque realmente o buraco que fica, cedeu a terra e baixou o paralelepípedo. Então, fica muito difícil qualquer carro, até carro alto, passar por aí. Então, esse é o pedido. Obrigado.
Palavra à disposição, vereador Vitor Hugo Zardo.
Você, senhor presidente dessa casa, minha saudação, lhe saudando, saúdo à mesa composta, os demais colegas vereadores, vereadora, a imprensa que nos prestigia, falar de escrita e o público em geral. Eu gostaria, presidente, de fazer um requerimento endereçado à mesa para que nos fizesse um parecer jurídico quanto à correspondência recebida do controle interno da prefeitura, que o secretário acabou de ler, para que na próxima sessão a gente tenha um amparo jurídico sobre o que versa o assunto. Muito obrigado.
Palavra à disposição. Ninguém mais fazendo uso da palavra. Coloco em discussão os requerimentos escritos e verbais encaminhados à mesa. Palavra com o vereador Giroldi.
Então, a saudação ao presidente, aos colegas vereadores, ao público presente. Eu queria justificar esse ofício e se os demais colegas também entenderem e assinar, porque que me lembre é a primeira empresa que eu vejo fazendo uma campanha ajudando o poder público municipal num problema tão sério como é o mosquito Aedes aegypti. A Joias Condor, no último sábado, né, através da CIPA, funcionários, eles estavam em todas as sinaleiras divulgando os panfletos educativos sobre os sintomas, né, da doença, e eu vejo como uma ação muito importante partindo, né, da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, preocupados também com a questão do mosquito e o que transmite, que leva a muitas desgraças a muitas famílias, né? Nós aqui em Guaporé ainda não tivemos nenhum caso que eu tenha conhecimento, mas na região já há muitos casos, como no restante do estado e no restante do nosso Brasil. Então, parabenizar a CIPA da Joias Condor por esta importante campanha. Sobre a questão da manutenção das câmaras de vídeo monitoramento, né, instalada nas vias públicas do município, conversava com algumas pessoas no final de semana, onde estão muito preocupados. Não vou falar qual os locais que não estão funcionando, mas existem, de todas elas, existem só 3 câmaras funcionando na cidade. Então eu vejo isso com muita preocupação, até porque já estamos aí numa questão de muita insegurança, dos últimos acontecimentos na cidade, principalmente de roubos, né, que aconteceram, pequenos furtos, e se nós não tivermos aí todas elas funcionando. E eu levo também aqui a situação de ser instalada uma placa na entrada da cidade, dizendo que a nossa cidade ela está monitorada por câmeras de vídeo monitoramento de segurança, para começar a inibir, quem sabe, essas pessoas que vêm de fora do nosso município. A manutenção, né, e o funcionamento das que estão, né, precariamente sem funcionamento adequado é necessário e urgente. Era isso, presidente. Obrigado.
Palavra à disposição. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, passamos à votação dos requerimentos escritos e verbais. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Requerimentos aprovados por unanimidade. Ninguém inscrito na tribuna do povo, passamos à ordem do dia. Temos hoje a apreciação do processo de contas do Executivo Municipal do exercício de 2013, de acordo com o artigo 143 e seguintes do Regimento Interno desta Casa Legislativa. O processo entrou há mais de 30 dias, tramitou regimentalmente pela Casa. Então, passa agora a apreciação dos senhores. Peço ao diretor que faça a leitura do parecer número 18.124 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul.
Parecer número 18.124 do processo 661-0200-13-4. Processo de contas do governo do senhor administrador do Executivo Municipal de Guaporé, referente ao exercício de 2013. Falhas formais de controle interno, recomendação, parecer favorável. Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, reunida em sessão ordinária de 25 de agosto de 2015, em cumprimento ao disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 31 da Constituição Federal e artigo 71 da Constituição Estadual, considerando o contido no processo acima identificado, de contas de governo do administrador do Executivo Municipal de Guaporé, senhor Paulo Ovindo Mazzucci, referendo ao exercício 2013, considerando o fato de o balanço geral da administração municipal e demais documentos que integram o referido processo de contas do governo conterem tão somente falhas de natureza formal, não prejudiciais ao erário, bem como outras de controle interno, decorrentes de deficiências materiais ou humanas da entidade, devidamente comprovadas nos autos, as quais, na sua globalidade, não comprometem as contas em seu conjunto, embora ensejem recomendação no sentido de sua correção para os exercícios subsequentes, decide emitir por unanimidade parecer favorável à aprovação das contas do governo do administrador do Executivo Municipal de Guaporé, correspondentes ao exercício de 2013, gestão do Sr. Paulo Ovino Mazzucci, em conformidade com o artigo 5º da Resolução do Tribunal de Contas do Estado, número 414, de 5 de agosto de 1992, recomendando ao atual gestor que evite a ocorrência de falhas como as apontadas nos relatórios e voto do conselheiro relator e adote providências efetivas objetivando o saneamento das mesmas. E ainda encaminhar o presente parecer, bem como os autos que embasaram o exame técnico procedido à Câmara Municipal de Vereadores para os fins de julgamento estatuído no parágrafo 2º do artigo 31 da Constituição Federal. Plenário Gaspar Silveira Martins, em 25 de agosto de 2015, Conselheiro Augir Lorenzon, presidente e relator, Conselheiro Marco Peixoto, Conselheiro Iradi Pietroski, e esteve presente a adjunta de procurador do Ministério Público de Contas, doutora Daniela Ventoniazzo. Este é o parecer do Tribunal de Contas do Estado.
Coloco a palavra à disposição para a discussão de processo de contas do Executivo 2013, exercício 2013. Palavra à disposição. Vereador Ronaldo.
Boa noite, presidente. Boa noite às pessoas aqui presentes. Queria saudar a imprensa, meu amigo André, aqui do meu lado, André Barro, Alquetulina, que nos acompanha. Queria agradecer a presença da Nata e das demais pessoas que aqui estão presentes. Essas duas pessoas que eu não sei o nome, mas é um prazer que estão acompanhando a gente aí. Eu, para mim, é simples votar nisso, né, porque sempre votei nas contas conforme o parecer do tribunal. Então, eu só queria dizer que o meu voto é favorável. Muito obrigado, senhora presidente.
Palavra à disposição, vereador Mustafá.
Quero minha saudação a todos. Quero dizer que é importante que as contas do prefeito venham à nossa casa para a gente avaliar e votar sim ou não no parecer confiável ou não. Nosso prefeito é um prefeito muito honesto, é um prefeito com muito caráter. Sei da sua índole, tenho certeza que prefere perder do que fazer alguma coisa errada. Então, além do parecer do tribunal, eu confio muito nele. E não só na questão de confiabilidade, nos seus atos. É isso, meu presidente. Obrigado.
Palavra à disposição, vereador Gilmar Treviso.
Ilustríssima senhora Andréa Carão, presidenta dessa Casa Legislativa, toda a mesa diretora, nobres vereadores, a imprensa escrita e falada, a todos os assessores, povo que nos prestigia, guaporense, nessa noite, minha saudação. Dizer que para mim é uma alegria, uma satisfação estar aqui novamente nessa casa, em colaboração dos demais edis para o crescimento da nossa cidade. Me referindo quanto ao projeto das contas do prefeito municipal Paulo Mazzucci, tenho absoluta certeza e a consciência plena de um administrador, independente das contas, do parecer de contas do Tribunal de Contas do Estado, sempre o acompanhei e sabedor da seriedade e honestidade do nosso prefeito municipal. Em razão desse projeto, quero dizer que eu sou favorável em aprovação a esse projeto. Muito obrigado, senhora presidente.
Palavra à disposição, vereador Paulo Giraldi.
Senhora presidente, colegas vereadores, reitero a saudação ao público presente, saudação ao presidente do Sindicato dos Municipários, né, Manuel, Eu, lendo o relatório do Tribunal de Contas, houve alguns apontamentos, né, mas são apontamentos que todos eles podem serem corrigidos, como a lei de acesso à informação, né, que é uma lei federal de 2011, onde foram analisadas as informações contidas no sítio eletrônico e elas, em alguma parte, não estavam sendo cumpridas em sua totalidade, conforme demonstrou, então, o recibo de envio de informações ao tribunal. Mas são falhas que devem ser corrigidas, né? Eu digo que eu conversava com o membro do controle interno sobre a divulgação no site do município, na transparência, onde lá não constava as portarias de nomeações, né? Então, é uma falha que tem que ser corrigida, ainda mais nesse mundo que nós vivemos, onde todo o ato público ele tem que ser divulgado, tem que estar ampla publicidade. No mais, o Tribunal de Contas, aqui no seu relatório, né, o seu parecer é favorável, e este vereador encaminha também o parecer, o seu voto, né, votando sim ao parecer do Tribunal de Contas. Era isso, obrigado.
Palavra à disposição? Ninguém mais fazendo uso da palavra, passamos à apreciação do processo de contas do Executivo Municipal, exercício 2013. Votamos, então, passamos à votação. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Processo de contas aprovado por unanimidade. Temos agora 3 minutos a cada vereador. Pelo processo de contas, são 60 minutos a sessão. 3 minutos para explicações pessoais a cada vereador. Palavra com o vereador Gilmar José Treviso.
Mais uma vez, senhora presidente, reitero minha saudação a todos. E eu só quero aqui deixar meu agradecimento ao vereador Adilo Antônio Pazini por ter me concedido esse espaço por mais 30 dias. Para mim é uma alegria, uma satisfação em representar o povo guaporense, juntamente com os demais vereadores, pelo crescimento da nossa cidade. Quero aqui contribuir mais uma vez. Tenho certeza que sempre estarei à disposição, como sempre estarei quando estava assumindo. Então, por esses 30 dias, estarei juntamente com vocês, debatendo, dialogando, buscando o melhor para a nossa cidade. E com certeza estarei por mais outros meses, consequentemente, e nessa casa vocês estarão sabendo. Era só isso, senhora presidente, muito obrigado.
Palavra com o vereador Mário Marucco.
Senhora presidente, da mesma forma que todos os colegas falaram sobre o projeto, eu também coloco meu voto, né, coloquei meu voto com parecer favorável. Mas o que eu queria falar realmente aqui, para todos os presentes, é sobre aquele assunto do SAMU, que nós falamos aqui há 2 ou 3 sessões atrás, e que eu entrei em contato, e falo em nome da minha bancada, entrei em contato com o deputado Gilmar Socella e a assessora da bancada do PDT em Porto Alegre, do Gilmar Socella, que é a Marciana Fabris, e que eles estiveram conversando com o secretário da Saúde do Estado sobre esse repasse que há 7 meses não vinha para Guaporé. E na semana passada veio uma parcela desse valor, que era de 70 e poucos mil reais, 75 mil reais, em torno de 75, e ela me disse que o secretário disse a ela, conversando com a Marciana e também com o deputado Socella, que durante a semana que vem deverá vir mais 2 parcelas. Então, eu acho que vale a pena todos nós que temos deputados em Porto Alegre, que temos pessoas que têm bastante afinidade com o governador, enfim, com o secretário da Saúde, que façam, né, que façam uma pequena pressão, né, ou uma grande pressão, como queiram, que as pessoas realmente, porque nós fizemos uma pressão, assim, não foi tão violenta, foi leve, e que chegou até nós uma parcela. Eu falei com o Roger, diretor do hospital, ele me disse que ele não esperava que viesse essa parcela, mas essa parcela chegou e deverá chegar mais duas parcelas na próxima semana. Muito obrigado, senhora presidente.
Palavra com o vereador Valcir Antônio Fanton.
Boa noite, presidente. Boa noite à mesa. Boa noite aos colegas. Boa noite à imprensa falada e escrita. E boa noite ao público presente. Eu acho que, vereador Mário, eu também estive entrando em contato com Porto Alegre, tá? E a previsão de lá é, no máximo, até 40, 50 dias, botar em dia todas as contas do SAMU. Não sei se é para todo o estado, mas pelo menos, eu acho que vai ser para todo o estado, porque eles não iam pagar só para Guaporé, né? Então, eles vão botar em 40, 50 dias, vão botar em ordem todas as contas do SAMU. Quero dar as boas-vindas ao Gilmar, né? Que vai ficar um mês conosco aqui. E eu acho que falando um pouquinho aqui do parecer do Tribunal de Contas, eu não precisava ter recebido esse papel, porque eu trabalhei com o Paulo 3 anos e 3 meses e sei da seriedade do nosso prefeito, e eu sei como ele lida com o nosso dinheiro, porque esse dinheiro não é dele, não é nosso, mas é de toda a comunidade. Então, isso aqui é só, realmente, está no papel para dizer da seriedade do nosso prefeito. Então, eu não precisava ter recebido isso. Mas isso é bom, eu acho, para a comunidade realmente saber que o nosso prefeito realmente é uma pessoa muito séria. Era isso, presidente.
Palavra com o vereador Ademir Damo.
Olá, presidente, caros colegas, vereadores, público aqui presente, a minha saudação. Eu gostaria de saudar aqui o retorno do nosso amigo, vereador Gilmar Treviso, que retorna nesta casa, né? Sabemos da sua competência. Mas eu hoje, eu gostaria aqui de comentar e fazer um assunto onde a sessão passada nós tivemos aqui um pouco acalorada, mas eu quero me dirigir à sua excelência, não é, presidente, onde não concordo com algumas palavras onde sua excelência comentou aqui na sessão que se passou, onde fala que a Câmara é irresponsável e o despreparo desta casa. Acho que quando sua excelência falou que o poder legislativo é despreparado, isso, sinceramente, eu não concordei e não concordo, por isso, hoje, que estou lhe dizendo isso, né, porque eu acredito que nós aqui, principalmente este poder, e quem está aqui, sentado nesta cadeira, né, é porque alguém nos colocou aqui e confiou em nós, e eu acho que nós aqui todos somos preparados. Então, eu quero deixar aqui, né, este desabafo, né, porque acredito e defendo este poder, né, porque aqui nós somos preparados, este poder é preparado, né, e se sua excelência acha que não tem condições de fazer aqui, proferir um voto de desempate, né, num projeto, numa emenda, eu acho que nós temos aqui é que mudar, presidente. Porque quando a sua excelência disse que o nosso poder legislativo é despreparado porque empatou uma votação, né, a senhora tem que me desculpar, mas eu acho que isso eu não aceito. Então, eu quero aqui deixar bem claro, né, que o poder legislativo ele é responsável e ele é preparado para votar aqui projetos que venham de interesse da nossa comunidade. Obrigado.
Palavra com o vereador Ronaldo Dunida. Palavra com o vereador Paulo César Giroldi.
Senhora presidente, colegas vereadores, então, saudação também ao público presente. Eu só queria mencionar que ontem, o que eu vivi há 24 anos atrás, ontem nós vivemos de novo, né? Há 24 anos atrás, quase 24 anos atrás, foi em setembro, saímos com as caras pintadas,
E na época nós tínhamos um grande líder, que era o Lindenberg Farias, que depois ele se filiou ao PT e hoje é senador pelo PT. Ele era o presidente da União Nacional dos Estudantes. E lá existia, então, um crime de responsabilidade do então Fernando Collor de Mello. Existia um crime comum também, de várias acusações contra ele, né, do PC Farias, do enraizamento da corrupção nesse país que iniciou-se em Santo André, da morte do prefeito Celso Daniel, PC Farias. E lá nós fizemos movimentos estudantis, fomos para a rua e nunca ninguém falou em golpe. Nunca ninguém falou em golpe porque o processo de impeachment, ele consta e está na Constituição Federal. Hoje, o que a presidente Dilma está sofrendo é o mesmo processo de crime de responsabilidade que Fernando Collor sofreu há quase 24 anos atrás, onde houve a rejeição por parte do Tribunal de Contas das suas contas, algumas irregularidades, e a da presidente não deixa de existir as irregularidades. Na época, o presidente que acolheu, o presidente da Câmara dos Deputados, era o deputado, então, federal da época, hoje ele é estadual, Ibsen Pinheiro, né, aceitou a denúncia na Câmara dos Deputados, e hoje só mudou a figura, hoje é o Eduardo Cunha. Né? Mas o Eduardo Cunha é o presidente no poder, ele pode ter diversos atos, acredito eu que ele seja responsável, que ele esteja envolvido em corrupção, mas o impeachment é o início da limpeza no nosso país, seja a limpeza dos partidos, dos políticos, das instituições, das demais pessoas envolvidas na corrupção. Mas é um ato legítimo, como nós vivemos há quase 24 anos atrás, quando fomos para a rua pedir a saída, então, do então Fernando Collor de Mello. Era isso, nobre presidente. Obrigado.
Palavra com o colega Mustafa.
Boa noite, colegas. Minha presidente Andréia, ao público aqui presente. Eu quero fazer um comentário sobre um assunto que próxima sessão vou fazer como requerimento, minha presidente. Dia 25 agora começa a campanha da vacina do H1N1, a gripe A. Existem vários fatores nesse sentido e culturas variadas em nossa cidade, que nós temos que ensinar às nossas crianças que nós devemos nos lavar, passar o álcool gel, se higienizar, enfim, se cuidar para que a gente não pegue esse vírus. Né? Eu estive passando em vários colégios da nossa cidade e me despertou uma preocupação muito grande com os bebedouros de água. Em muitos colégios existia uma caneca onde as crianças dividiam um com o outro essa caneca. É o aparelho de proliferação do vírus. E eu fiz esse pedido que tirassem essa caneca, mas ao mesmo tempo me preocupa os bebedouros também. Porque as crianças têm a cultura de jogar em futebol, jogar em voleibol, fazer sua ginástica, educação física e beber na bica do bebedouro, que também é um transmissor. Então eu peço aos colegas também que se preocupem com esse assunto, porque são as crianças da nossa cidade, e reitero que vou fazer isso como um pedido para que todas as escolas tenham o seu projeto para que possa trabalhar e inibir que aconteça alguma coisa de errado nesses colégios por falta de atenção, por falta de preocupação. Então, essa é a minha colocação, minha presidente. Obrigado.
Palavra com o vereador Vitor Hugo Zardo.
Você, senhor presidente dessa casa, mais uma vez eu saúdo, saúdo a todos os presentes. Eu só, às vezes eu entendo o porquê que a senhora disse que essa casa é despreparada. E aqui eu passo então a tecer algumas coisas sobre isso. Um colega na sessão anterior disse que nós temos todos os cargos de confiança preenchidos e temos 100 cargos de confiança. Pois bem, eu trouxe a relação aqui, tem 58 cargos de confiança e tem 15 vagos. Talvez ele tenha relação de uma outra prefeitura, que não seja a de Guaporé. Porque a de Guaporé, a real, está aqui, ó. E essa aqui eu só não mando publicar, meu colega Juca, porque eu acho que é uma coisa pessoal de cada um e não precisa dizer onde trabalha. Mas essa aqui é real. Então hoje a prefeitura de Guaporé possui 58 CCs e 15 cargos de CCs vagos. Vagos. Que se entendam bem, não estão todos preenchidos, estão aqui. E agora eu queria falar sobre a verba dos 300 mil reais que foi deixado para verba de publicidade do gabinete do prefeito. Aí eu fui dar uma pesquisada lá para ver quanto é que o nosso prefeito gastou em publicidade. Zero. Todo o dinheiro gasto em publicidade, como eles dizem que é publicidade, foi em publicações oficiais. Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado, Zero Hora, Tribuna da Serra, Informativo, Rádio Aurora, enfim, todas as coisas oficiais da Prefeitura. Isso em 2015. Foi gasto 30 mil reais dos 300 mil. O resto foi devolvido, verba do gabinete do prefeito, ao qual ele fez obras no município. Então eu não posso aqui, como líder do governo, ouvir alguém aqui esbravejar que tinha 300 mil reais para publicidade no gabinete do prefeito. Quando isso não é verdade, minha presidente. Vai ter explicação de líder ou não? Então eu volto na explicação de líder. Muito obrigado. Até mais um minuto. Então eu queria só me reportar ao voto das contas do prefeito. Como vereadores dessa casa já disseram que estão aqui há não sei quantos mandatos e nunca tiveram a graça e a oportunidade de votar as contas do Legislativo, hoje as contas vieram e foram aprovadas e eu aqui acompanho o voto do tribunal. Também faço das palavras deles as minhas. Aprovo as contas do prefeito Guaporé e tenho o maior orgulho por aprovar. Porque, infelizmente, muitos prefeitos, esse ano aqui, vão penar para conseguir aprovar as contas. Muito obrigado.
Palavra com o vereador Walter Mann.
Senhor presidente, senhores vereadores, saúdo aqui o nosso presidente do Sindicato Municipal, Manuel Cardoso. Em nome dele, eu saúdo a todos os funcionários públicos municipais. Senhor presidente, infelizmente, hoje nós temos pouco espaço para nos manifestar as explicações pessoais, mas eu quero dizer de que nós tivemos erro sim na condução desse país, senhor presidente. Nós fizemos o meia-culpa e nós sabemos que erramos da política econômica nesse último mandato, sabemos que temos companheiro envolvido em corrupção e nós, aqui eu e Moreto e todos os companheiros do nosso partido, nós não compactuamos com essas atitudes. Mas também não podemos compactuar com golpe baixo na democracia. Essa democracia que foi conquistada acima de muita luta, e conquistada e muitas vidas foram ceifadas para nós chegarmos na democracia plena. E temos democracia plena sim nesse país, onde as instituições são autônomas e independentes. Não esperava a atitude do PMDB, um partido que se mostrou golpista, com a atitude onde estão sendo foi julgada a presidente por uma pessoa corrupta que roubou, que é corrupto, como o Eduardo Cunha. Julgada por ele, julgada pelo aloprado asqueroso do Bolsonaro, nós não podemos admitir, presidente. Um golpe na democracia, que todo mundo sabe, presidente, de que mais do que salvar o país, era salvar o mandato do Cunha. E, aliás, o efeito colateral de todo esse impeachment já está sendo cobrado por Cunha à sua bancada. Veja, presidente, Eu tenho manifestação aqui que farei na outra sessão, com mais tempo, mas quero só colocar algumas questões aqui que agora a bancada do PMDB quer retribuir o serviço prestado ao grande Cunha. Diz assim Osmar Celaglio, do PMDB do Paraná: o juízo da casa é um juízo político, de conveniência e oportunidade. Para ele, o processo no Conselho não vai dar em nada, uma vez que Cunha tem maioria lá. De qualquer forma, o paranaense considera a cassação do mandato uma punição muito severa. Ele cita uma suposta decisão do Supremo, da qual, mesmo sob juramento, você pode mentir para não se prejudicar. Veja só. Logo, é duvidoso ele ser condenado por mentir sem estar sob juramento. Quem não é obrigado a falar a verdade? Quem acredita, ele, o Serago, ainda acredita que o presidente da casa tenha conquistado a simpatia de muitos parlamentares pela agilidade com que o processo de impeachment tramitou. Assim como o grande Paulo da Força Sindical, do Solidariedade, diz o seguinte: ele ganhou força porque graças a eles o impeachment passou. Senhor presidente, para concluir, eu quero dizer de que eu não podia deixar daqui de agradecer ao Partido Democrático Trabalhista, o PDT, que não votou com a Dilma, não votou pelo PT. Eu tenho a certeza que votou porque foi coerente, votou contra o impeachment porque foi coerente com a sua história e votou contra o golpe. Honrou a memória libertária do grande líder Leonel Brizola, porque o Leonel Brizola lutou a vida inteira pela democracia desse país. Quanto faz falta o Brizola nesse momento, presidente? Um dos homens mais corretos e honestos desse país. Muito obrigado ao PDT.
Palavra com o vereador Rodrigo De Marco.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, o público presente. Presidente, inicialmente só quero fazer menção ao requerimento realizado semana passada, que é referente ao seu Genuíno Nardino, na Capela Félix da Cunha. Ele continua sem a melhoria que o município estragou a estrada dele para acessar a colheita do pouco que ele produz de milho, né, que ele vai ter que colher nas costas. E ele me colocou hoje que até o momento, já 7 dias, mas o negócio vem se enrolando já mais de meses, e ele vai buscar justiça. Então, estou pedindo encarecidamente para o governo para que faça as melhorias. Eu sei que ele procurou vereadores da situação, e até o momento não teve resultado. Ele não fez estrada, ele não pediu, foi o município que estragou. Então, eu peço que façam essa recuperação lá, porque ele vai entrar na justiça e vai ganhar. Então, além de tudo, o município vai pagar por uma obra mal feita. E eu agradeço até a menção ao PDT, mas eu particularmente não gosto. Meu líder ontem foi o Chirini, não por ser contra o PT. O que é pedalada fiscal? Pode ver que os próprios deputados da situação, ninguém dizia que não houve. Então, existiu pedalada fiscal, existem argumentos para impeachment. A OAB, de suas 27 sessões estaduais, 26 foram favoráveis. O Miguel Reale Júnior, que é um dos maiores juristas brasileiros, fez um dos pedidos do impeachment. Então, se a gente vai pelo parecer jurídico, a gente vota as coisas conforme o parecer jurídico, todos os deputados deviam ter aprovado o impeachment ontem. Então, é isso, presidente.
Passamos agora para a fala de líderes. Vamos permitir 2 minutinhos cada líder. A palavra fica à disposição. Vereador Vitor Guzardo.
Presidente, mais uma vez de saúde. Quero dizer para o meu colega Aman que o Cunha é uma raposa, que ele soube dar tempo ao tempo, meu colega. Ele fez tudo certo, ele deixou o tempo andar, ele fez as sessões que tinha que fazer, ele montou o processo corretamente, estava errado, ele buscou o processo de novo, fez o parecer de novo e deu o golpe final. Mas ele vai, ele é a próxima bola da vez, tenha certeza que agora ele é a bola da vez. E tem que dar efeito cascata e tem que cair todo mundo. Efeito dominó, não presta, sai. Quem entra na política e não presta tem mais que ir para casa, presidente. E eu sempre disse aqui, fui o primeiro cara a dizer nessa casa, que quem for do meu partido, for vagabundo, tem que tomar o que roubou, botar na cadeia e dar comida com palito para não pegar, que nem leproso. E continuo com o mesmo pensamento.
Pessoas que se usaram de poder para enriquecer têm que tomar o que têm e fazer e trabalhar para saber de onde sai o dinheiro e o suor de cada dia. Que eles nunca trabalharam na vida. E não existe profissão de político. Não existe profissão de político. Um minuto só para concluir, presidente. Não existe profissão. Então são pessoas que se perpetuaram no poder e estão lá, que são os caciques que querem mandar em todo mundo, e eu acho que é a hora de passar o Brasil a limpo, independente de partido político. Se não passar agora, não passa nunca mais. Então as pessoas já estão dizendo que agora vai vir o Temer aí e vai botar uma mão em cima do Cunha e vai acomodar o da Polícia Federal lá, o Sérgio Moro. Não acomoda. Não acomoda porque a coisa está grande demais, está grande na imprensa, está grande por tudo. Porque se ele acabar com o Moro, acabou o Brasil. Aí passa a régua e acabou o Brasil. Então assim, ó, o início foi dado, eu votei no colo, caçaram o colo, um dia tu é vencido, outro dia tu é vencedor, e assim as coisas andam, isso faz parte da democracia. Mas eu acho que a hora é de passar o país a limpo, meu presidente. Muito obrigado. Um bom final de semana a todos, e não esqueço do dia de Tiradentes e do dia do descobrimento do Brasil, que não cobriram mais até hoje. Está descoberto até hoje. Uma boa semana a todos.
Palavra com o Walter Mann.
Quero dizer que ao meu colega Vitor, que não é bem assim. Nós vamos conversar depois, você verá que terminou, assim que tirar a Dilma. Gostaria que a Polícia Federal, nossa justiça, fosse pegar todos e botar na cadeia, mas me parece que as coisas não são bem assim. Todas as investigações são direcionadas. Veja o que diz o Simão aqui no jornal de sábado, de sábado, exatamente. Ele diz o seguinte, falando da Polícia Federal e tal, aí ele diz, este mérito, eles, o PT, tem, de ter dado autonomia para a Polícia Federal. As circunstâncias que se criarão farão com que a Operação Lava Jato praticamente desapareça. Pedro Simão diz isso, grande líder do PMDB, né? A Operação Lava Jato praticamente desapareça, será levada a não ter condições. A operação foi longe demais. O medo que tenho é de que isso caia. Garantir a sua continuidade seria muito importante. Palavra do Simão. Aí ontem se criou aquele circo, que vergonha. Aí um falava, eu quero votar, eu quero mandar um abraço para minha mãe, para meu pai, para minha amante, para o meu cachorrinho Fifi, o meu Totó. E era uma vergonha. A imprensa lá fora assistindo isso, presidente, caros colegas, tiveram certeza que esse não é um país sério. Nós estávamos decidindo o futuro da nossa nação, vote a favor ou contra o impeachment, mas era uma coisa séria. Vão fazer o absurdo. E o mais cara de pau e absurdo do que a picareta e cara de pau da deputada Raquel Muniz, e está aí agora na todas as redes sociais, que votou a favor do impeachment, em homenagem ao marido dela, prefeito de Montes Claros, pela gestão exemplar dela. Na manhã de hoje ele foi preso, ele é secretário da Saúde. Então veja só, ali um está querendo julgar o outro, gente. Pior, um é pior que o outro. A maioria dos que julgaram está envolvido em corrupção. Que país sério é esse? Tinha que tirar tudo e fazer eleição direta. Eu já disse nessa casa, eu defendo eleição direta para todos os níveis, presidente, vice-presidente e deputado. Porque nem Jesus Cristo, presidente, chegar lá agora, consegue governar com um bando de corruptos e ladrão que tem no Congresso Nacional. Obrigado.
Palavra à disposição, vereador Giroldi.
Senhora presidente, colegas, público presente, eu confesso que eu não entendo. Até um tempo atrás, o Cunha era amigo. O Cunha arquivou 39 pedidos de impeachment. Ele aceitou um de um jurista respeitado, né? Miguel Reale Júnior, Simone Pascoal. E, se eu não me engano, o Miguel Reale Júnior era afiliado ao PT. Foi um dos fundadores? Não foi um dos fundadores. Ah, não, era do FHC. Mas eu diria que o que foi decidido no Congresso foi o clamor da população, porque 367 votos. Tem que parabenizar todos esses deputados, deputadas, porque eles estão lá porque alguém votou neles. Então eles representam o povo brasileiro. O Collor, entre o Collor e a Dilma, existem crimes comuns, que quem julga, no caso da prerrogativa, é o STF, que julgaria os crimes comuns da Dilma, como julgou os crimes comuns do Collor, e o Collor foi absolvido. E foi muito, o PT acusou muito o Collor de realmente ter cometido aqueles crimes, e no final ele foi absolvido, e a única condenação dele foi por crime de responsabilidade, que é o mesmo que a presidente Dilma está sofrendo. Daqui uns dias, se eles verem que o Renan Calheiros começar a balançar, aí eles vão começar a atacar o Renan Calheiros. Agora o Renan é amigo, é o maior aliado da presidente Dilma no Brasil, hoje é o Renan Calheiros. E é o mesmo que responde a vários processos como Eduardo Cunha. Então, até você ser aliado, você serve. Depois, você não serve. Eu confesso que eu não entendo a política. Você vira inimigo, né? Ou você está de um lado, ou você estando do outro, você é inimigo. Era isso, presidente. Obrigado.
Palavra à disposição dos líderes. Vereador Ademir Damo.
Senhor presidente, eu reitero a minha saudação. Eu quero agradecer aqui as palavras até do colega Mann, né, sobre o partido PDT e a sua posição na votação. Sabemos que é uma votação muito difícil e que cada parlamentar tem uma posição, até porque teve parlamentar votando contra, favor e se abstendo, até por causa das pressões, né, pressão do partido, pressão da, né, da população, enfim, tinha pressão de tudo quanto era lado. Mas, enfim, eu agradeço as palavras e sabemos, né, da sua competência, colega. Mas eu quero aqui, no presidente, dizer que talvez, se a Câmara não é preparada, então eu acho que o Executivo é despreparado. Porque um ofício, né, desta casa, em pedido, inclusive, do vereador Paulinho Giroldi, tá, do dia 6/10/2015, pelo seguinte requerimento. Só vou ler aqui, porque, para não ficar muito estranho, algumas coisas aqui, ó. Relação dos cargos de confiança do Poder Executivo com nome e função exercida, local onde desenvolve as atividades, bem como o salário recebido mensalmente. Aí recebemos aqui a relação, né, dos cargos de confiança que o Poder Executivo nos enviou a esta casa, 108 cargos de confiança. Tem aqui alguns, eu falei em 100 na sessão passada, tem alguns vagos aqui, então daqui a pouco eu acredito que deve dar um pouco mais de 100. Né? Então essa é uma relação que eu tenho aqui do Poder Executivo, acredito que então o total despreparo é do Executivo, não é nem da Câmara de Vereadores. É isso, obrigado, presidente.
Não. Eu quero, antes de encerrar, comentar que eu aceito o desabafo do colega vereador Ademir Damo e digo tranquilamente, com total serenidade, que não tenho problema algum em desempatar qualquer tipo de votação, até porque é uma prerrogativa que me cabe, e que a votação, a partir do momento que eu tive que desempatar uma votação na semana passada, o voto passou a ser pessoal, não mais da presidente, é da vereadora Andréia. E eu não retiro uma vírgula do que foi dito na minha justificativa do voto. Inclusive, eu penso que nós temos que ter humildade em reconhecer que nós não nascemos preparados. Nós temos que cada vez mais melhorar pela nossa comunidade. E nós temos aqui uma objeção, uma recomendação do controle interno da prefeitura, dizendo que a votação da semana passada poderá gerar um passivo judicial, pois descumpriu alguns artigos de lei aprovados pela própria Casa Legislativa. Claro que é isso, isso vai ter que ser estudado, vai ter que ser construído, mas demonstra, mais uma vez, que em algum momento nós falhamos. Todos nós falhamos. Então eu volto a dizer, como presidente desta casa, não tem ninguém mais do que eu que gostaria que tivéssemos um poder legislativo respeitado, valorizado. Procuro fazer o meu papel como mesa diretora, como representante da mesa diretora, nos meios de comunicação, no site da Câmara, na postura que eu procuro ter dentro do meu trabalho e nas parcerias, nos eventos que nós realizamos. Mas, para isso, nós precisamos da ajuda de todos os senhores vereadores. E tem vereador que não está contribuindo muito. Então, volto a dizer que, como justificativa pessoal, estou muito tranquila e não retiro nenhuma vírgula, colega vereador Damo. Ninguém mais fazendo uso da palavra, encerramos então a sessão ordinária desta noite, comunicando que a próxima sessão será no dia 25 de abril, às 19 horas, neste plenário, sendo que havia para tratar, em nome de Deus, dou por encerrado os trabalhos da presente sessão ordinária. Boa noite a todos, obrigado pela presença.